Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente.
Eu quero continuar falando aqui para vocês sobre oração. Falei aqui uma palavra que me desafia muito à oração no primeiro culto, em Atos 12. E queria ler com você agora um outro texto que também me desafia muito à oração. E depois você que não veio no primeiro pode escutar lá no canal. Vou deixar essa outra palavra também aqui à igreja, desafiando a igreja à oração, porque entendo que é um dos movimentos importantes que a igreja do século XXI tem que fazer. O século XXI tem sido uma das épocas mais difíceis para ser igreja. Nunca foi fácil. A igreja sempre esteve lidando com pressão, com perseguição, com resistência do mundo, com ataques das trevas, mas à medida que o tempo do fim se aproxima, fica mais intenso, fica mais tenso ser crente, crente verdadeiro. E uma das coisas que a igreja tem que fazer nos tempos difíceis, nessas conjunturas adversas, a igreja precisa entender o que é a ferramenta da oração, o quanto ela é importante para nós. Apocalipse capítulo 8 é, para mim, um dos textos das Escrituras que mais me inspira a oração e que mais me faz empurrar a igreja para orar constantemente. Hoje, lá, estamos encerrando os relógios 7x24 que fazemos toda a primeira semana do mês. Tem oração 24 horas, um plantão, um relógio de oração. A cada 15 minutos tem alguém orando. Em alguns horários, 4, 5, 6 pessoas orando. Esse é um dos movimentos de oração. Temos feito algumas vigílias. E as nossas vigílias começam 6 da tarde e vai até 6 da manhã do outro dia. Pensa que aventura. A última que fizemos foi de 6 até 8, porque todo primeiro dia do mês tem um culto de oração 7 horas da manhã. E a última coincidiu, que foi no final do mês, terminaria então 6 horas, mas 7 já tinha um culto. Falei, então vamos emendar. Foi de 6 a 8 da manhã. Mas orar nunca é demais, pelo contrário. Estamos sempre devendo na oração. Por isso, a igreja precisa se avivar, se despertar. Há crentes que não oram na sua vida pessoal. Há crentes que não vão jamais. Parece que é proibido ir a uma reunião de oração. Parece que é pecado ir na reunião de oração. Tem crente que nunca vai. Meu cunhado é pastor em Aracaju, Sergipe. Pastor Emanuel, você nem conhece. Boa palavra, né? E pastor Emanuel, um dia, pela manhã, uma ovelha dele disse para ele assim, pastor, o que o senhor fará amanhã de manhã? Ele disse, amanhã de manhã eu separei para ficar na igreja orando. A irmã falou com ele assim, já que o senhor não vai fazer nada, eu queria que o senhor fizesse uma visita comigo. Essa é a compreensão de algumas pessoas. Orar é não fazer nada. Tem gente que diz, ah, não tem mais nada que possa ser feito, só orar. Gente, já devia ter orado. Não é agora que não tem mais jeito, agora eu vou orar. Não. A primeira coisa, a coisa mais importante é orar. E esse texto nos mostra isso. Vamos ler juntos? Apocalipse 8, 1, de 1 a 6. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio o outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. Antes, vamos fazer mais uma oração. Pai, fala conosco, é a tua palavra santa, é teu santo livro, é o teu ensino. E tem aqui, meu Deus, uma chamada do teu Espírito Santo para a oração. E que ela faça diferença na nossa vida. Que não seja só ler um texto bíblico, que não seja só um ato litúrgico automático, mas que o Senhor venha influenciar nosso jeito de ser, de pensar, de viver, de agir, que o Senhor venha nos melhorar na nossa vida de oração a partir do ler e meditar nessas verdades, Pai. Fala conosco, edifica-nos, desafia-nos, melhora-nos, Senhor eterno, desperta-nos, ó Deus eterno, usa-nos, ó Deus eterno, através do que aprendemos e do que é lembrado a nós aqui nesse texto. Em Jesus, assim oramos, pedindo graça e unção. Amém. Amém. Esse versículo, ou esses versículos, eles fazem parte de um bloco onde Jesus está falando com os cristãos. Aqui é Jesus conversando, é Jesus falando com a sua igreja numa conjuntura tensa, complicada. Apocalipse é escrito por volta do ano 95 e é um ano ruim, é um ano tenso, é um ano complicado, é um período complicado, porque cristãos estão sendo mortos, cristãos estão sendo despedaçados nas arenas, casas são invadidas e queimadas, cristãos são amarrados nos postes e lhes ateado fogo, liderança, presbíteros são executados, a cabeça arrancada, pernas arrancadas, braços arrancados, espalhados pela cidade, e era Roma dizendo aos cristãos, se você continuar crente, é isso que acontecerá com você. E havia uma pressão intensa, um peso fortíssimo de Roma, de Satanás em cima da igreja, para empurrar os cristãos para trás, para fazê-los desistir da fé, para desestimulá-los na fé cristã e para impedir, sobretudo, o testemunho e o avanço da igreja. E o contexto é esse: Jesus aparece a João, que está exilado na ilha de Patmos por causa exatamente do Evangelho. Todos os outros discípulos, todos os outros apóstolos já haviam sido executados, já haviam sido mortos. Quase todos morrem por martírio. João, que não morre por martírio, está idoso numa ilha para ser morto ali, para morrer ali, ficar isolado, distante da igreja. Jesus aparece e manda cartas para as igrejas. E Jesus, nas suas cartas às igrejas, ele manda sete cartas às sete igrejas, e na sequência das sete cartas há uma visão do trono de Deus, e essa visão é importante. A palavra trono é uma palavra central do livro de Apocalipse. Por quê? Porque você tem um imperador romano levantando-se contra a igreja e massacrando a igreja, mas você tem uma revelação em Apocalipse de que, na verdade, quem se assenta no trono do universo é Deus. E Deus, a seu tempo, julgará o imperador romano. Então, por isso a visão do trono é importante. E a partir da visão do trono, você tem sete selos. Os selos vão sendo abertos, e cada selo revela uma verdade sobre a história humana, sobre o que haveria de acontecer. E quando o último selo, o sétimo selo, se abre, na verdade, o sétimo selo se desdobra em sete trombetas. Sete trombetas são tocadas. Eu entendo que as sete trombetas que são tocadas são sete sinais. E na Bíblia, a Bíblia não dá muito sinal de quando Jesus voltará. As pessoas entendem errado e ficam tentando ler o sinal e adivinhar quando Jesus voltará. Os sinais não são de quando, os sinais são de que ele voltará. Ou seja, os sinais é para que, à medida que você vê, você se encoraje, você se anime e diga, é verdade, ele voltará. Não é importante quando, por isso Jesus disse, não vos compete conhecer tempos e época. O que você tem que conhecer e saber é que Cristo um dia voltará gloriosamente sobre essa terra e julgará aqueles que não creram nele e salvará os que creram nele. Essa é a verdade que Jesus quer que você saiba. E você tem sete trombetas, que são sete sinais de que Jesus voltará. E quando você os lê, você percebe que de fato se cumprem. E Jesus voltará. Agora, aqui nós temos um intervalo entre o sétimo selo e a primeira trombeta, que a palavra, a ideia de trombeta, trombeta era tocada, e quando a trombeta tocava, significava que o rei estava chegando da cidade. Era uma das formas de anunciar o rei. Então, os portões se abriam, a comitiva ia receber o rei chegava, ou o emissário do rei, havia uma grande assembleia no centro da cidade para recebê-lo. Então, a trombeta apontava para isso, ou a trombeta era um alerta de que a cidade estava sendo atacada, fechava os portões, pegavam as armas, iam defender a cidade. Então, trombeta é um alerta. É um chamar da atenção para estas verdades, que o inimigo está atacando e que o rei voltará. E a igreja tem que caminhar sempre alerta. E uma das formas do alerta é na oração. Por isso você tem aqui essa cena. O cordeiro abre o sétimo selo, tem silêncio. Ele vê sete anjos de pé com as trombetas prontos para tocar. Mas antes que eles toquem a trombeta, que são os fatos históricos, que são os acontecimentos da história que irão se dar, apontando que Jesus voltará. E antes dos anjos tocarem, ele vê uma cena interessante. Ele vê um anjo com um incensário na mão, diz o texto. Vem um outro anjo, um oitavo anjo, ele fica em pé junto ao altar, com um incensário na mão, e naquele incensário, diz o texto, ele ajunta incenso e as orações dos crentes. E ele pega aquele incenso e ele leva até a presença de Deus. É interessante para o judeu é bem alegórico, e no Velho Testamento fala desse incenso, da fórmula desse incenso. Nesse incenso, nós tínhamos alguns elementos interessantes que compunham esse incenso. O primeiro deles era o estoraque. O estoraque era um óleozinho extraído de uma planta, e muito interessante que esse óleo era extraído do suor da planta, não pode machucar, espremer, nada. Era o suor da planta, é um óleo que escorre naturalmente. E aí o judeu dizia, a oração tem que ser espontânea, a oração tem que brotar da alma, a oração tem que se derramar do coração, como espontaneamente a plantinha do estoraque escorria aquele óleo que fazia a essência de um perfume. Além daquele estoraque, tinha também o onixa. O onixa era extraído de um molusco no fundo do mar, tinha que mergulhar, buscar aquele molusco e dele extrair. Ou seja, aí o judeu dizia, a oração tem que vir das profundezas da alma, tem que vir do fundo do coração. E além de estoraque, onixa, tinha o gálbano. O gálbano, ele já era obtido pela planta, esmagando, espremendo a planta, extraía o sumo dela. E aí os judeus diziam, então, que a oração tem que ser resultado de quebrantamento diante de Deus. Que às vezes o sofrimento, a vida, nos espreme, nos mói, e quando ela o faz, tem que arrancar um sumo que é incenso suave que sobe à presença de Deus. Aqui era exatamente essa fórmula, esses três elementos misturados no incensário. O incensário era uma bandeja, naquela bandeja as correntes, o anjo está segurando aqui, ele coloca essa resina, ele mistura com as orações, ele ateia fogo e ele levanta a presença de Deus. O que isso nos ensina sobre oração? Em primeiro lugar, isso nos ensina, nos lembra, na verdade, até, e você já sabe desse conceito, ele ensina, em primeiro lugar, que as orações sobem à gloriosa presença de Deus. Aqui é como se fosse assim, nós vivemos no primeiro andar. Não temos a percepção do segundo andar. Então, texto de Apocalipse, abre uma janelinha do segundo andar para você olhar o que acontece lá enquanto oramos. Então ele diz, olha só, o que acontece é, o anjo pega aquelas orações, pega aquele incensário e ele leva até a presença de Deus e Deus recebe em sua presença as orações dos santos, as orações dos crentes. Ou seja, nós precisamos nos lembrar constantemente desta verdade. As nossas orações sobem de fato à presença de Deus. Há um Deus soberano no céu que escuta, que ouve as nossas orações. Olha que cena importante do texto. Ele diz assim: veio um anjo, versículo 3, ficou de pé junto ao altar com o incensário. Gente, tem um altar diante do trono do Rei do Universo. Sabe o que significa isso? O altar é o lugar onde Cristo morreu por teus pecados. O altar é o lugar onde a oferta pela culpa foi feita. O altar é o lugar onde você foi perdoado, onde você foi justificado, onde você foi agora liberto das suas culpas. O altar é o símbolo da aceitação, é o símbolo de que a ira de Deus, que era sobre mim, que era sobre você, por causa de nossas culpas, de nossos pecados, que nos separaram de Deus, que nos tornavam odiáveis a Deus, agora essas culpas, esses pecados foram perdoados, foram lançados sobre Cristo Jesus no altar, a ira de Deus que era sobre nós, caiu sobre Jesus no altar, e o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus caiu sobre nós, e nós temos agora o acesso ao trono da graça de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, o que significa que você pode entrar no Santo dos Santos e falar com Deus, que Deus não está confinado aos Santos dos Santos, que Deus sai ao teu encontro, que Deus vai ao teu quarto de oração, que Deus vem à reunião de oração. Jesus disse, dois ali orando em meu nome, eu estarei entre eles. Você entende? Há uma eficácia na oração, há um efeito na oração, porque as orações sobem à presença de Deus. A visão do segundo andar é a oração feita chegando até Deus. Às vezes você ora dizendo assim, ah, eu orei e senti que como se a oração não tivesse passado do teto. Quem disse para você que Deus está acima do teto? Deus está ali do teu lado recolhendo tuas orações. Porque há um acesso conquistado na cruz de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos falar com Deus. Os nossos pecados são o maior empecilho para as nossas orações, mas os nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo e não nos impedem mais. Você é livre para orar e você precisa entender que oração não é uma obrigação religiosa, oração é um privilégio. Eu tinha muita inveja dos muçulmanos. Eu sempre falava assim, ah, eu queria ser igual aos muçulmanos. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Até que eu comecei a viajar para o mundo islâmico e comecei a conhecer muçulmanos convertidos. E os muçulmanos convertidos, uma das coisas que eles mais agradecem é que cessa a obrigação de orar 5 vezes ao dia. Porque ele é escravo, se ele não orar, Alá ficará irado com ele. Se ele não orar, ele sofrerá alguma consequência, ou seja, ele não ora por privilégio, ele ora por obrigação. E você foi recebido no trono, ou seja, você pode acessar a presença gloriosa de Deus. Oração não é uma obrigação, oração é um privilégio, é uma honra. E Deus te deu esse benefício, e quando você ora, você lança a mão dele e usa. A oração é um privilégio, porque as nossas orações sobem à presença gloriosa de Deus. Há um acesso aberto, há uma porta aberta no céu. É isso que João vê no capítulo 4. Ele diz lá assim, que ele olhou e viu uma porta aberta no céu, e uma voz dizendo, sobe aqui. Ele sobe aos céus e tem uma visão do trono de Deus. Gente, tem uma porta aberta no céu. Você não vai orar? Como não? Tem um acesso dado a Deus. Tem uma porta aberta. O trono do Senhor, segundo o autor de Hebreus, se tornou um trono da graça, é o trono do favor, é o trono da bondade, é o trono de um pai que quer ouvir sua oração. Ou seja, você não tem que convencer Deus a te abençoar. Na verdade, por vezes, nós temos que convencer a nós mesmos a orar, porque Deus já concedeu todo o benefício a nós. Olha o que Paulo fala na carta aos Efésios, no comecinho, nos primeiros versículos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tem uma prateleira cheia para você nos céus, você acessa pela oração. Então ore, porque as orações sobem à gloriosa presença de Deus. O anjo pega o incensário junto com as orações e leva e chega diante de Deus. Mesmo nas suas lágrimas, sozinhos no quarto, Deus está ouvindo sua oração. Jesus disse, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ore sozinho, dois em dois, venha na reunião de oração, ore nos cultos, ore ao Senhor. Esse é o maior privilégio que recebemos diante de Deus, falar e ser ouvidos pelo Senhor. Segundo lugar, não somente aqui nos ensina que as nossas orações são elevadas até a presença de Deus, mas ele ensina também que as nossas orações são aperfeiçoadas diante de Deus. As orações são aperfeiçoadas. A visão do segundo andar não mostra só que elas chegam, ele mostra como elas chegam, como elas são ouvidas por Deus, como elas são vistas por Deus, como Deus as olha. É uma perspectiva interessante. O texto diz aqui que o anjo pega a oração e mistura com o incenso. E o texto ainda diz, versículo 3, foi dado ao anjo muito incenso para oferecer com as orações dos santos. Foi-lhe dado. A ideia aqui é, quem deu esse incenso ao anjo? Foi o próprio Deus. Então, olha só. Os crentes fornecem as orações, Deus fornece o incenso, que mistura com a oração, e a oração chega diante de Deus com o cheiro do incenso que o próprio Deus providenciou. Você entende o aperfeiçoamento da oração aqui? Quando aquela resina era queimada, subia um cheiro gostoso do gálbano, do onixa, do estoraque, subia aquele cheiro, e a figura bíblica é que Deus aspirava aquele cheiro gostoso, e Deus se agradava. Ou seja, quando você ora, Deus nos céus se agrada desse cheiro de oração. Você fala, minha oração é imperfeita. Pois é, ela chega perfeita diante do trono de Deus. Lembra de Romanos 8 que Paulo diz? Paulo disse assim, nós não sabemos orar como convém. Olha, gente, isso aqui é uma derrota geral para nós. Porque Paulo, que teve uma visão que foi até o terceiro céu, Paulo que teve revelações que não era lícito contar aos homens, Paulo, o apóstolo, que é o homem usado por Deus para registrar doutrinas centrais da fé, disse, eu não sei orar como convém. E eu é que vou saber. Se Paulo não sabia orar direito, você que sabe. Mas olha que coisa fantástica. Paulo disse, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A sua oração não chega diante de Deus só com a tua voz, só com a tua articulação verbal, só com as palavras, só com os arranjos de frase, só com a tua entonação de voz. Não, a tua oração chega diante do trono de Deus, traduzida pelo Espírito Santo de Deus, refeita pelo Espírito Santo de Deus, enfeitada, adornada, aperfeiçoada pelo Espírito Santo de Deus, a tua oração chega linda diante do Pai. Quando nossa filha mais velha, que casou ano passado, era bem criancinha, ela pedia para a gente assim, pai, eu quero chevelante. Você sabe o que é chevelante? Refrigerante. Agora essa você não vai adivinhar. Ela dizia assim, eu quero capiro, pai, eu quero capiro. Sabe o que é capiro? Suspiro. Ah, você vai ser bom pai. Ela pedia capiro. E eu sabia que ela queria suspiro. Às vezes, as nossas orações, somos nós, pedimos chevelante, pedindo capiro, mas Deus sabe, Deus entende o que é, não precisa ter vergonha, não precisa se intimidar, não precisa desanimar, porque a tua oração precisa de sinceridade, precisa de quebrantamento, a tua oração precisa de compreensão que é um privilégio. Então se prostre diante de Deus, ore ao Senhor, venha, participe das orações, das vigílias, ore em casa, ore na tua vida pessoal, vá nas reuniões de oração e clame ao Senhor, porque as nossas orações, ainda que imperfeitas, chegarão aperfeiçoadas diante do trono do Rei do Universo. Alguém já diz com muita sabedoria, quando você não consegue orar como deve, ore como pode. Entenda, irmãos, nas orações, nós não somos meros pedintes diante de Deus. Nós não somos um bando de mendigo miserável pedindo a Deus, não. Deus te enxerga na oração como agentes de realização da vontade dele na terra. Então, quando você ora através das nossas orações, Deus é honrado e glorificado. Deus é honrado até quando você pede. O pedir louva a Deus, o pedir adora a Deus, o pedir honra a Deus, porque quando você pede, você reconhece que Deus é Deus, você reconhece que você é criatura, que você é criação. E a oração é trabalhada, a oração é aperfeiçoada e chega diante de Deus como aroma suave, agradável ao Senhor. As nossas orações são aperfeiçoadas na presença do nosso Pai. E aqui é interessante que diz assim, foi-lhe dado muito incenso. Olha só, gente, não vai faltar incenso. Às vezes falta oração. Incenso não falta. Foi dado por Deus muito incenso. A nossa parte é fornecer muita oração. E porque tem muito incenso, nós temos que oferecer? Porque tem muito incenso, nós temos que oferecer? Muita oração. Então, ore mais em nome de Jesus. Se você tem orado, continue, ore mais. Se você não tem orado, passe a orar. Que oração seja parte da tua vida. E a igreja precisa oferecer muito incenso. Muita oração, porque tem diante de Deus muito incenso. Então, lembrando, em primeiro lugar, as nossas orações sobem ao trono, elas sobem a Deus. As nossas orações são aperfeiçoadas diante de Deus. Terceiro e último lugar, as nossas orações são precursoras das ações de Deus. São precursoras daquilo que Deus fará. Olha só a cena aqui do texto. O texto diz, o anjo está em pé junto ao altar, o altar é o sacrifício, Cristo morreu, tem acesso comprado a Deus, o anjo tem um incensário na mão, ele pega as orações dos crentes, dos santos, mistura com o incenso, leva à presença de Deus, Deus aceita, Deus inala aquele cheiro gostoso do incenso e aprova, porque o incenso é a provisão do próprio Deus. E agora ele diz que o anjo pega aquele incensário com as orações, ateia fogo, e o que, que ele faz? Ele pega e joga na terra. E quando o incenso e as orações caem na terra, acontecem vozes, trovões, relâmpagos, terremotos sacudindo a terra. Ou seja, as orações sobem e as orações descem, voltam para a terra. Sobem em forma de petições, descem em forma de milagres, descem em formas de intervenções gloriosas de Deus, descem em formas de terremotos, descem em formas de vozes, Deus fala, Deus move as circunstâncias, Deus move a natureza, Deus move as contingências, Deus move todas as coisas em resposta ao clamor de seu povo. Vozes, trovões, relâmpagos, lembra uma coisa, Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, Deus os levou ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, enquanto Deus falava com o povo, havia um clangor de uma trombeta. Havia vozes, havia trovões, havia relâmpagos, havia um terremoto, o monte fumegava e tremia, ou seja, isso é símbolo de intervenção divina, a intervenção de Deus no Egito, libertando o povo e trazendo o povo para o Sinai. Ou seja, quando há oração volta para a terra em forma de intervenção de Deus. E na oração, Deus nos usa então para fazer a vontade dele na terra. Deixa eu usar aqui para mostrar isso para nós alguns personagens das Escrituras. Olha só, quando você olha lá no Novo Testamento, logo no comecinho do Novo Testamento, você tem um fato que nos ensina muito isso, dois personagens, Ana e Simeão. Ana era uma senhora viúva de 80 anos, e o texto diz que desde que ela ficou viúva, ela não deixava o templo de Jerusalém, ela orava dia e noite, ela orava continuamente. E pelo que Ana orava? Sabe pelo que ela orava? Havia um grupo de pessoas orando pela vinda do Messias. Havia um grupo orando pela redenção de Israel, pela chegada do Messias. Eles oravam, o Império Romano dominava o judaísmo, massacrava as pessoas, o mundo vivia em trevas, era o judaísmo cego, perdido de um lado, era o paganismo espalhado pelo mundo, era o paganismo greco-romano dominando o mundo, mais distante, fora do Império Romano, os outros tipos de paganismo, era um mundo de trevas, era um mundo perdido, e Ana orava: Senhor, manda luz ao mundo, Senhor, ilumina as nações, Senhor, manda o Messias. Até que um dia, Ana está numa reunião de oração daquelas, e eles estão ali, aquele grupo de intercessores, orando, orando, orando ao Senhor. Entra uma mulher com uma criança no colo, seu pai ou marido do lado, o pai da criança, aquele casal entra no templo, Ana se levanta, olha para aquela criança, e Ana começa a profetizar coisas gloriosas sobre aquele menino. Gente, Ana não viu um milagre, Ana não ouviu um sermão de Jesus, mas Ana discerniu: aquele bebê no colo era o Messias, resposta de suas orações. Lá no templo tinha um outro cidadão, Simeão. Simeão era um ancião. Aliás, o texto não diz que ele era ancião. Mas você já viu que, Simeão virou ancião? Sabe por que nós dizemos que ele era um ancião? Por causa da oração que ele faz. Ele vai, pega o menino, levanta o menino e diz: Senhor, desperta. Pede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a redenção de Israel. Só um ancião faz uma oração dessa, não é? Lá na igreja tinha uma senhorinha, tinha 97 anos. E a gente ia visitar, levar a ceia, ela já tinha amputado as pernas, não conseguia mais ir à igreja. E nós íamos levar a ceia, e uma vez eu fui visitá-la com o pastor Jean Francisco. O Jean era recém-formado do seminário, eu ensinando o Jean, falei: vamos comigo fazer visita, aprender a levar a ceia para idoso. O Jean ainda era licenciado. Aí eu fui levar a ceia para a irmãzinha, a irmã Ana, e quando nós estávamos lá, ela virou e falou assim: pastor, me ajuda. Eu falei: pois não, dona Ana, o que, é que a senhora quer? Ela falou: ora por mim. Eu falei: pelo que a senhora ora, quer que ora? Ela falou: ora para Deus me levar, pastor. Aí eu virei para o pastor Jean e falei assim: Jean, ora por ela. O Jean colocou a mão na cabeça dela e começou a orar: Senhor, meu Deus, a tua serva está pedindo para morrer. Senhor, leva a tua serva, mata a tua serva. Ô, pastor, mas não é assim também não, né? É para morrer, mas lá não é agora. Pois é, o Simeão faz uma oração dessas que diz assim: Senhor, pode levar teu servo em paz. Ou seja, é muito velho para fazer uma oração dessa. Mais de 97, não é? Porque nem a dona Ana queria tanta pressa. Mas Simeão enxerga a redenção de Israel. Agora deixa eu te perguntar: Jesus veio porque Deus decretou na eternidade que Jesus viria? Foi isso? A vinda do Messias é um decreto divino da eternidade, um ato soberano e glorioso de Deus? É isso? É. Mas Jesus veio como resposta da oração de Ana e Simeão. Você entende? Que essas coisas se harmonizam. Tem gente que fala: ah, porque Deus é soberano, não precisa orar. Não, porque Deus é soberano. Ore, pode orar, porque Ele pode fazer o que Ele prometeu que fará. E Ele fará através das nossas orações. Olha só, gente, que privilégio é orar. Ana e Simeão têm galardão na salvação de todos nós, porque o Jesus, o Messias, veio porque eles oraram. Você entende? Eles foram usados por Deus para que Deus realizasse sua vontade na terra. E a vontade de Deus é que o Messias viesse naquele tempo, e veio, e Deus levanta os intercessores. E eles oram, e Deus faz o que Ele quer fazer. Então, as orações são precursoras das ações divinas. Quando Deus vai fazer algo na terra, Ele levanta seu povo para orar. E o povo começa a orar, e Deus fará em resposta às orações de seus filhos. Nós não podemos negligenciar isso, nós temos que orar, e nós temos que pensar hoje o que Deus quer fazer nesse mundo hoje, o que Deus quer fazer na terra hoje, o que Deus quer fazer no Canadá hoje. Deus te trouxe para esse país para você ser o intercessor dessa nação. Ore, Deus te levanta como Ana, Deus te levanta como Simeão, para dobrar os teus joelhos, clamar o favor do céu, e os terremotos, as vozes, os trovões, os relâmpagos de Deus brilharem sobre essa nação a partir da tua vida e da tua oração. É por isso que Deus te pôs aqui, essa é a missão prioritária. Deus te levantou, Deus reúne nações aqui para que vocês orem fervorosamente, apaixonadamente por cada uma dessas bandeiras, por todos esses países, por esses povos. Ore pela redenção do Senhor em toda parte, ore. Esse é um privilégio. Na época que o ISIS estava atacando lá no Iraque bastante e fazendo aquilo tudo, eu assistia o jornal. Toda vez que eu assistia o jornal, eu tinha vontade de entrar lá e matar os caras do ISIS. Ficava revoltado com aquilo que os caras do ISIS faziam. Até que um dia Deus tocou meu coração. Eu ouvi um depoimento de um sujeito que converteu, ele era soldado, ele foi combater os soldados do ISIS. Ele disse que o soldado veio na direção, ele deu um tiro de fuzil nele, ele caiu, levantou e continuou vindo na direção dele, ele deu outro tiro, acertou na perna, cortou, a perna ficou pendurada, o sujeito caiu no chão, levantou e continuou vindo na direção dele, ele deu mais um tiro, o sujeito veio rastejando até que chegou perto dele e ele matou. E ele disse assim, parecia que era o demônio naquele homem. Naquela hora me veio ao coração, eu não tenho que odiar os soldados do ISIS. Eu tenho que amá-los e orar por eles. Eu tenho que orar pela conversão dos soldados do ISIS. E eu comecei a orar. Via notícia no jornal, orava. Via notícia, orava. Numa das idas nossas no Egito, aparece um sujeito para dar testemunho que ele era ex-soldado do ISIS. E um dia Jesus apareceu para ele e disse para ele que ele estava errado. E ele abandonou o Islã, entregou a vida a Cristo. Começou a ser perseguido no Iraque e foi quase morto diversas vezes até que veio parar no Egito, acolhido pela igreja. E aquele irmão, aquele cidadão, soldado do ISIS, agora irmão em Cristo Jesus. Era como se Deus estivesse me dizendo assim, está vendo? Você orou? Eu vou esfregar na sua cara a resposta. Porque às vezes a gente orava e ficava assim, mas Deus, o sujeito do ISIS, converter, quem vai pregar para ele? Quem vai pregar para um soldado do ISIS? Pois é, o próprio Jesus foi lá, igual Paulo. Ele converteu igual Paulo. Era um moço de 26 anos de idade, agora convertido a Cristo. Eu fiquei com medo dele, mesmo crente. Você olhava para ele e falava, esse cara, o bicho parecia que era ruim ainda. Mas assim, agora ele era severo com as coisas de Cristo. Ele dizia, alguém perguntou para ele assim, você não tem medo agora de ser perseguido e de morrer? Ele virou e disse assim, eu matava em nome de Alá, eu vou ter medo de morrer em nome de Alá agora? Em nome do Senhor agora? Você via assim, que era um sujeito bruto, mas agora bruto para a glória de Jesus. Porque, irmãos, Deus quer nos usar na intercessão. A oração é o meio de Deus realizar sua obra na terra. E quando Deus quer realizar algo, Ele te levanta para orar. O que Deus quer fazer no Brasil, gente? Eu não sei, eu sei que eu tenho que orar pelo Brasil. O que Deus quer fazer no Irã, eu sei que eu tenho que orar pelo Irã. O que Deus quer fazer na China, eu não sei, eu sei que Deus quer que eu ore pela China. O que Deus quer fazer nos Estados Unidos, no Canadá, eu não sei. Eu sei que Deus me quer como intercessor, como gente que ora. O que Deus quer fazer na vida do teu vizinho, eu não sei. Mas eu sei que Deus te levanta para orar. E o que Deus fará, Ele fará através da sua oração. Ele vai te usar. E será algo extraordinário, Deus usando você para realizar a vontade dEle na terra, para cumprir os propósitos dEle. As orações sobem aos céus e as orações são enviadas de volta à terra. Vozes, trovões, terremotos. Que Deus, em nome de Jesus, faça um terremoto em Brasília. Eu oro sempre. Não interessa quem senta lá na cadeira de Brasília, interessa quem está sentado no trono do universo. E quem está sentado no trono do universo é o meu Cristo vivo, ressurreto, entronizado à destra de Deus. E de lá move céu, move terra, de lá não há limite, de lá não há barreira, de lá não há impossíveis para Ele. Todas as coisas Ele pode fazer. O que nós temos que fazer como igreja é dobrar nossos joelhos, clamar o favor do céu, e Ele pode todas as coisas. Ele é poderoso para fazer, disse Paulo, infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós, através de nós. Você ora pela volta de Jesus? Ore. Ore pela manifestação de Cristo nas nações. Ore pelo progresso do Evangelho. Ore pelo avanço do reino. Ore pelos povos mais fechados, pelos países mais difíceis. Ore ao Senhor. Em março do ano passado, nós recebemos a notícia de que, num culto na Coreia do Norte, cerca de 100 crentes foram executados pela polícia. Aí nós falamos assim, 100 crentes numa reunião? Então tem igreja na Coreia, forte, não é? Novembro do ano passado, me reuni com 3 pastores da Coreia do Norte. Aliás, mês que vem vão ao Brasil de novo. Reuniu-se conosco e eles nos pediram 3 coisas. Eles disseram assim, nós precisamos da ajuda da igreja brasileira. Primeiro, nós queremos que vocês enviem missionários para países como os Balcãs ou Austrália, porque tem muito estudante norte-coreano indo para lá estudar por permissão do governo, e lá vocês podem evangelizar esses meninos. Segundo, eles pediram, falou, olha, tem várias famílias convertidas na Coreia do Norte que foram descobertas pelo governo e nós precisamos tirá-las do país. Alguns, quando a coisa está muito grave na Coreia do Norte, elas fogem para um país vizinho mais tranquilo. Falei, qual país? China. O sujeito foge para a China porque é mais tranquilo. Então eles falaram, nós precisamos mandar famílias para o Brasil e vocês podiam acolher essas famílias. Terceiro pedido que eles fizeram, falaram assim, manda missionário para a Coreia do Norte. E disseram uma coisa que para mim foi preciosa, disseram, não precisa evangelizar norte-coreano, vocês só têm que discipular os convertidos, porque são milhares, milhares e milhares de convertidos. Irmãos, oração. A oração, Deus quebra as barreiras, não há barreira, não há impedimento, não há lugar fechado, então ore, coloque-se diante de Deus em oração. Queria convidar você para fechar esse momento nosso aqui, e você podia fazer um movimento, que é ajoelhar-se diante de Deus agora e orar. Se o céu está aberto, se a sua oração sobe ao trono da graça, se ela sai imperfeita e chegará aperfeiçoada diante de Deus, se a tua oração subindo ao trono do Rei do Universo voltará em forma de milagre, a tua oração volta em forma de cura, a tua oração volta em forma de porta aberta, a tua oração volta em forma de conversões, a tua oração volta em forma de manifestação, de intervenção de Deus, de manifestações gloriosas, asas do Messias, a tua oração volta em forma de um derramar sobrenatural do Espírito Santo. A tua oração volta à terra. Então, ore a Deus agora. Coloque a tua família diante de Deus. Coloque a tua igreja diante de Deus em oração. Coloque teus amigos perdidos diante de Deus em oração. Qual é a necessidade? Clame ao Senhor nesse instante. Faça uma oração ao Senhor agora. Fale com Deus: Senhor, eu preciso das vozes, dos trovões, dos relâmpagos. Eu preciso do terremoto do Senhor na minha empresa, na minha vida, no meu casamento, na minha casa. Senhor, eu preciso da manifestação gloriosa do Senhor. Como o Senhor libertou Israel do Egito, levou ao Sinai. Senhor, muda a história da minha casa, da minha família. Senhor, o Senhor não tem limites. O Senhor pode fazer todas as coisas, Pai. Senhor, eu oro em nome de Jesus, te pedindo, Pai. Tua igreja está aqui agora de joelhos orando. Ó Deus amado, de cada lugar aqui, sobe ao teu trono santo petições, súplicas, clamores, Pai, rogos. E Deus, o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor já tem o incenso. O Senhor já tem, Pai, a justiça de Cristo. O Senhor já tem a beleza de Cristo. O Senhor já tem, ó Deus, o aroma suave do Espírito Santo. A intercessão do Espírito faz subir as petições agora, Pai. Ó Deus, as petições de milagres, de socorro, de favor, de conversões. As petições, Deus, de intervenções gloriosas do Senhor na nossa vida, na vida da igreja. Ó Senhor, fortalece a tua igreja. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua obra, Senhor, anima cada crente, cada criança, cada adolescente, Pai, cada jovem, cada adulto, cada ancião, Pai, anima, aviva-nos para a oração, para ser um povo fervoroso, para ser um povo que ora a ti, Pai, para ser um povo, Pai, que não negligencia a oração, que entende o valor que ela tem e que ora a ti, ó Senhor eterno e santo. Em nome de Jesus nós clamamos, em nome de Jesus nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos ao Senhor, e Pai, pedimos as tuas intervenções na vida dos seus filhos e filhas. Atende cada oração que te é feita agora, ó Deus. Dessa igreja sobe a ti o clamor, dessa igreja sobe a ti a súplica. Recebe no céu, ó Deus, perfeitas orações, lindas orações, agradáveis orações. E Deus, faz voltar hoje, faz voltar essa semana, faz voltar esse mês, faz voltar esse ano, em formas de intervenções miraculosas do Senhor na terra. É o nosso clamor, é a nossa súplica, eterno Deus de coração, no nome precioso de Jesus. Amém, Santo Deus. Amém, amém. Que você tenha consciência que Deus ouve as nossas orações. Amém.